Fala galera da Audioativo, aqui é o Bernardo Bruno e no Cine Boteco de hoje a gente vai fazer um programa especial, só eu e o Pedro, discutindo cada uma indicação nossa.
É isso aí, eu prometo indicar algo que vai fazer você chorar.
Então eu vou começar com a minha indicação. A minha indicação é um filme que entrou na Amazon Prime essa semana, essa quinta-feira, dia 19. É um filme de 2018, dirigido pelo David Robert Mitchell, que é o cara que fez o Corrente do Mal. É um filme de terror muito bom também, recente, que é o It Follows. É um filme estrelando o Andrew Garfield, que se passa em Los Angeles, na área de Hollywood, perto. E ele interpreta o Sam, que é um cara, assim, desempregado, meio maconheiro, e que vai vagando assim pelas ruas de Los Angeles, tentando ir atrás de teorias da conspiração e mistérios assim envolvendo Los Angeles depois que a vizinha dele some. Ele se apaixona pela vizinha dele, a vizinha desaparece. E aí o filme se desenrola nele procurando várias referências tipo, da cultura pop dentro do próprio apartamento dele, ou da própria cidade. Ele lê uma fanzine, que é uma história em quadrinhos alternativa, e a fanzine é cheia de reflexões e coisas folclóricas dos Estados Unidos, de Los Angeles. E aí ele começa a fazer conexões, fazer teorias, e aí é bem pegado assim, nessas coisas da cultura pop que formaram um adulto que cresceu nos anos 80 e 90. Então tem muita coisa da Nintendo, tem muita coisa de filmes de Hollywood antigo também. Então, assim, é uma junção de várias referências, até videogame, tem uma coisa meio GTA. Então, assim, é ele fazendo essas investigações, é um mistério, meio suspense, mas também com um toque de comédia, que, assim, que ele vai procurando essas coisas numa pegada bem pop, assim. É, essa coisa do... de ter uma pegada de old Hollywood, de Hollywood mais clássica, fica bem claro, assim, que às vezes o filme dá uma referência. Ele bota uma trilha sonora que é bem clássica, bem orquestral. E, assim, é muito diferente, que contrasta com um estilo mais moderno. O filme tem um toque muito surrealista. Ele parece uma coisa muito... Ele parece um sonho, um pesadelo, dependendo, assim. Então, assim, você vê ele e ele parece uma coisa muito esquisita. Tem umas cenas, assim, que ele tá alucinando e que ele tá... Enfim, e é bem diferente. É uma pegada, assim, que não é muito comum de você ver filmes assim. E, tipo, o filme se passa... praticamente como se fosse um sonho, assim, é meio hipnotizante. Ele é meio, tem uma coisa meio voyeur também, de observador, que ele vai andando de carro e perseguindo pessoas e vendo, e fazendo conexões, assim, uma investigação. E aí você não sabe se ele tá maluco ou se ele só é um conspiracionista, mas, assim, ele é aquele tipo de pessoa que acha que em tudo tem uma mensagem subliminar. Ele acha que no filme da Disney tem uma mensagem subliminar e que aquilo tá querendo controlar a gente ou tá querendo se comunicar com as pessoas de poder. Então, assim, ele entra meio nessa viagem mesmo, nessa viagem da mensagem subliminar e das pessoas de poder, e aí você já começa a se questionar isso. Só que, assim, o interessante não é não fazer sentido, porque, assim, o plot do filme não faz sentido, as conexões, essas coisas, é uma coisa bem surreal mesmo, não é pra fazer tanto sentido. Porque ele faz conexões, por exemplo, na revista da Nintendo Power, entendeu? O que que a revista da Nintendo Power tem a ver com isso? Talvez não tenha nada a ver. A questão não é tanto o que acontece, mas é a jornada. Você ir e você entrar nesse sonho, você tipo, acreditar nisso. Então, tipo, se você consegue entrar nessa jornada, eu acho que é um filme muito doido, assim. E que meio que você entra numa viagem que é bem única. E, pra mim, é a melhor atuação do Andrew Garfield. É um dos melhores filmes, assim, dos últimos anos, pra mim. Com certeza, o melhor filme dele.
Cara... Vou falar que eu tô impactado pela descrição, porque, primeiro, eu conheço um monte de gente que é da teoria da conspiração. Então, com certeza, eu conheço um monte de gente que trocaria uma baita ideia com o personagem. Mas o que eu queria falar é que, escutando toda a história, eu fiquei imaginando, tipo, como que casa com o filme. Porque eu já vi o It Follows, que esqueci o nome em português agora, se falou agora há pouco. E, cara...
Corrente do Mal, em
português. Corrente do Mal. Achei o filme uma pira, achei ele, tipo, ele é bem próprio, assim. E é um baita terrorzinho bacana de ver, porque traz o conceito, ele tem ali toda a sua história, mas ele se aprofunda em algumas questões e tudo, mas a forma como o filme é dirigido mesmo, o clima que se constrói, ele é tudo, tipo, parece um filme indie quase, parece que é um filme found footage, que é de filmagem encontrada, só que sem ser filmagem encontrada, ele é tudo estranho, mas
Sim.
bacana. Só que eu tô tentando encaixar, tipo, esse estilo de fazer um filme nessa história que você falou, porque pra mim, no caso, sabe quem eu... Primeira coisa que você foi falando, teoria da conspiração, ele começa a achar as coisas em. Começa a achar conspiração, ligação por trás de tudo, revista da Nintendo, cultura pop e tal. Eu comecei a imaginar que, cara, quem poderia fazer um filme desse? Darren Aronofsky, ou do Cisne Negro, Requiem para um Sonho, que é o estilão dele. É filme de paranoia total, fica loucão. Eu tô tentando bater a ideia do filme, o enredo com a forma de fazer ele.
Então, esse filme, inclusive você pegou nessa questão de ter uma pegada indie, ele tem muito isso, assim, ele tem umas cores fortes, ele tem, assim, as atuações às vezes são meio engraçadas, assim, tem umas coisas de humor, assim, mas ele tem uns elementos de terror forte, que vem do outro filme, mas esse filme, ele é da A24, né, que é uma produtora, assim, bem renomada de filme indie, assim, atual e que falam muito bem e tal, e
Adoro
aí...
a 24, por sinal.
Também gosto muito. Esse é um dos meus favoritos deles. Mas ele foi um filme que foi menos falado. Muita gente criticou até. Muita gente não gostou tanto. Porque eu acho que você tem que entrar nessa vibe. Mas o It Follows, ele é mais terrorzão. Ele tem muita essa coisa que você falou que parece que acharam a filmagem. Tem essa coisa da câmera 360 que vai percorrendo todos os espaços para ver se tem
Sim.
alguém te perseguindo. Isso é muito bizarro. O filme, ele tem uma pegada de terror também. O Mistério do Silver Lake. Que eu acho que é a tradução. Eu acho que eu nem falei o nome do filme, inclusive. É Under the Silver Lake em inglês e Mistério do Silver Lake em português. E assim, o filme, ele tem uma pegada de terror. Fica assim, é bem suspense mesmo. Mas ele é também, eu acho que do It Follows, eu acho esse melhor que o It Follows. Mas o It Follows já tinha uma coisa de drama forte, já tinha uma coisa meio surreal também, porque eram umas imagens meio doidas, assim, meio assim, de pesadelo. Eu acho que esse filme pega isso, entendeu? Mas o que você falou do Aronofsky é um estilo bem diferente até. Eu acho esse filme mais surrealista. Eu não sei se você conhece muito o David Lynch, que é um cara
Sim,
que fez.
sim.
Sim, então. É meio mais nessa vibe. É uma coisa mais surrealista, mais de sonho e mais assim.
É mais pelo surto, tipo assim, é aquele surto que vai sendo construído do que o bagulho frenético.
É, mas eu acho que é menos lento do que as coisas do Lynch, mas tem uma coisa bem atmosférica também. Mas eu acho que é um filme que, assim, pra mim passa bem rápido. Assim, o filme tem 2 horas e 20 e eu acabei de rever ele, assim, direto.
Pô, eu vou falar que eu tô interessado. Principalmente por conta do Andrew Garfield, que, cara, é um ator que eu acho ele muito. É que, não sei, ele tem um grande ponto de interrogação para mim, porque eu acho ele muito bom. Tipo, ele faz a rede social, ele faz até O Último Homem, e uma série de outros filmes que ele tá muito bem. Ao mesmo tempo, ele faz Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha. Ainda que eu tenha repensado esses dias sobre o Espetacular Homem-Aranha, e não é tão ruim assim. Então, eu vou falar que eu tô curioso para ver o filme, porque. É muita coisa junta, assim que eu quero ver como encaixa na minha,
Mas
tipo, na
é muita referência mesmo, é muita coisa. Vai de GTA até Nirvana, até Nintendo e até Homem-Aranha, tem uma referência ao Homem-Aranha. Mas eu acho o Andrew Garfield mal aproveitado. Ele é bom, ele só é mal aproveitado.
Você me ganhou no GTA. Não, ele é bom. Ele é bom, cara. Eu acho é, o Andrew Garfield bom.
Então acho que fechando aqui, vejam Under the Silver Lake, Mistério de Silver Lake na Amazon Prime. É a minha recomendação de hoje. E a sua, Pedro?
Cara, eu vou recomendar um filme japonês. É uma animação, né? Um anime da A Voz do Silêncio, ou no título original é Koe no Katachi, que é da Kyoto Animation e a diretora é Naoko Yamada. É um baita de um filme e a história gira em torno de dois personagens, basicamente. Que é o Shoya Ishida, que é um moleque, é o garoto legalzão da escola. até uma certa idade, e a Shoko Nishimiya, que é uma garota muito bonitinha, muito tranquila, legal, só que ela é surda e ela tá entrando na turma ali da escola. São todos crianças, tem por volta de seus 10 anos no início do filme. E, enfim, ele é o legalzão, só que, assim, ele é o bully da parada, ele é o valentão, em certos aspectos. Quando ela entra, é quando as coisas começam a ser um pouco fora do controle, todo mundo meio que pega no pé dela, faz bullying com ela, mas ele é onde a barra pesa um pouco mais, até que chega num ponto onde as coisas ficam insustentáveis, e ela acaba saindo da escola. E daí, durante o filme, tem uma troca. Ainda nesse primeiro momento, tem uma troca de papéis, porque depois que ela sai, depois, tipo, a situação fica insustentável. Os professores, a escola se pronuncia, se voltada para a turma, falando que ela saiu por conta do que a turma fez. Toda a turma meio que joga responsabilidade em cima das costas do Ishida. E, sendo que todos têm culpa, mas ele acaba sendo o... Não um bode expiatório, porque de fato ele tem culpa no cartório, mas tudo recai sobre ele. E isso afeta ele por todo o tempo, assim. A maior parte do tempo o filme fica quando eles têm lá por volta dos seus 17 anos. O filme começa num ponto onde ele quer se matar. Então ele vai deixando todas as coisas prontas, assim, acertadas, no que ele pensa que tem que ser acertado. E ele vai, a última coisa da lista, ele se desculpar com a Nishimiya. Ele encontra onde ela está estudando e vai se desculpar com ela. Só que quando ele vê ela, tipo assim, e eles têm um contato estranho, porque ela fica um pouco chocada de ver ele, não necessariamente assustada, e não é nada do tipo. E daí as coisas começam a mudar, depois a mãe dele sabe o que ele ia fazer. Enfim, ele desiste e ele começa a tentar se aproximar da Nishimiya. E daí a história começa de fato, porque daí não são só os dois personagens que vão se aproximar, né? Não é nem questão de reaproximar, porque ainda que na infância ela tentasse muito não ser só amiga dele, como de todo mundo, praticamente todos criavam uma barreira entre eles. E essa barreira agora ela já não existe mais, porque, enfim, eles eram crianças, eles eram meio... cruéis, porque criança às vezes tem esse lado, e agora eles cresceram, olham tudo com outra perspectiva e tal. E daí o filme começa a rodar, e daí não é só os dois que se aproximam, é uma série, tem uma gama ali de personagens, tanto que já apareciam no passado, como aparecem só no presente, que vão se juntando, formando meio que um grupinho e tal. E cara, o filme, ele é lindo, porque ele não trata só dessa questão, ele trata de um monte de coisa. Tem essa parte do bullying, sim, mas o Ishida, ele é um cara que... tudo isso que ele fez, todo esse processo de anos, tornaram ele um cara que não tem amigos, que não tem convívio social, que é completamente bloqueado pelo mundo. Inclusive, o filme, acho que acerta fantasticamente quando torna isso gráfico, porque ele tampa os ouvidos e todas as pessoas têm uma espécie de X na cara. Ele não se abre para ninguém, ele não se abre para o mundo, para as pessoas, e isso vai começando a mudar a partir da Nishimiya, a partir da aproximação dele com a Nishimiya. E do outro lado dela também, todas as perspectivas, tipo assim, de uma menina surda, de uma menina que, cara, ela é muito... como eu posso dizer, não é simpática a palavra que eu quero, ela é pau pra toda obra, saca? Ela, tipo assim, todo mundo gosta dela porque ela se abre pra todo mundo, ela faz todo mundo se sentir confortável, ela é uma boa pessoa, basicamente isso, ela é uma excelente pessoa. E daí é interessante também, falei que as outras pessoas vão se aproximando, ver como essas relações que vão se reestabelecendo, vão revelando coisas sobre essas pessoas, sobre esses outros personagens, e trazendo, e tipo, quebrando todas as barreiras. É basicamente sobre esclarecer as coisas do passado e, tipo assim, fazer com que as pessoas, de alguma forma, se reencontrem. Acho que que é bem por aí o filme. E mais para frente entram questão do tema do suicídio, que toca bem naquela coisa de tipo assim, ainda que você tenha uma pessoa que. Se tem uma pessoa que precisa de ajuda e você tem alguém ajudando essa pessoa que está ajudando, às vezes ela precisa de mais ajuda do que a outra. E toca nessa questão. E cara, o filme se constrói de uma maneira muito linda. Ele toca tudo de uma maneira muito sensível, sabe? Ele não. É como se fosse, no sentido bom da coisa, uma porrada na boca do estômago, sabe? Só que ela é diluída dentro das 2 horas de filme. Fala de muita coisa, mas fala de uma maneira tão doce, e assim, a direção do filme, a animação, é muito bonita, é linda, é de encher os olhos, e ela, assim, ela é certeira, ela é calma, ela é tranquila, mas ela é precisa, ela é, tipo assim. Ela dá aquele momento de você respirar e voltar para a história, e daí vai seguindo e seguindo, e você vai entendendo um pouco mais sobre os personagens, entendendo como as coisas se encaixam dentro da vida delas. E, cara, é, na minha opinião, né, para mim, um dos melhores filmes que eu já vi. Sem exagero, ele é fantástico. E não tem como não recomendar, eu sempre recomendo ele para todo mundo, porque. Eu acho que assim, todo mundo deveria ver, porque ele é, ó, excelente, não tem muito o que falar.
Me interessa bastante porque eu também sou muito fã de anime, né? Eu vejo muito. Via mais antigamente, hoje em dia eu vejo menos, mas assim, ainda gosto muito de ver. E assim, essa coisa da animação japonesa é muito interessante você ver também. Esse filme não é do Estúdio Ghibli, mas muita gente conhece o Estúdio Ghibli. E assim, é muito interessante como os filmes da animação japonesa é outro ritmo. É assim, é um drama às vezes até mais lento, mas assim, mais assim, você vai junto com os personagens entendendo, assim, as coisas vão se desenvolvendo, não tem pressa. E às vezes assim, e aí quando do nada vem uma pancada emocional assim. E eles são muito sensíveis, eles conseguem passar uma sensibilidade nos assuntos que são meio difíceis assim. Essa coisa do bullying é muito interessante, porque é a vítima e é o cara que fez o bullying. E os dois tiveram os dois se deram mal com isso, os dois tiveram danos negativos para eles mesmos e tiveram que carregar esse fardo. É muito interessante essa
Sim.
discussão, isso me interessa muito. E ver como que o filme reproduz isso, eu estou muito interessado.
É, cara, e ele é justamente por ser um anime, né? Ser no Japão, tem toda uma visão diferente de quando você pensa num filme sobre bullying, num filme americano, num filme de Hollywood, mais tradicionalzão, naquela dinâmica do valentão e do cara que sofre, sabe? Ele é tipo. Ainda que a moral, ainda que a situação seja a mesma, assim, no final das contas, porque isso acontece de fato, de muitas vezes a pessoa que faz o bullying acabar tendo as coisas voltadas para ela mais para frente, sofrer da mesma forma. E, cara, filme, assim, animação, eu tenho um fraco por filme em anime, né? Eu tenho vários que eu gosto. Não sou a maior audiência do Estúdio Ghibli, né? Estúdio Ghibli, mas muito por questão de. Eu nunca tive a oportunidade, assim. Nunca alguém me chamou para assistir, ou eu falei, nossa, hoje eu vou tirar o dia para ver os filmes do Estúdio Ghibli. Já vi um ou outro, mas nunca, porra, pegou eu que nem alguns filmes. Tem A Voz do Silêncio, que é excelente. Um diretor que é fantástico desse tipo de filme é o. Ai, como que é o nome dele?
Makoto Shinkai.
Makoto Shinkai, esse mesmo. Cara, como eu amo Makoto Shinkai. Eu poderia fazer outras recomendações aqui só sobre Makoto Shinkai. Porque ele tem uma trilogiazinha assim, de tipo assim, as fases de basicamente de todo mundo. Ele é amargurado, ele vendo muita vida de uma forma direta, mas ainda bonita, e o filme bonitinho dele, que todo mundo, acho que assim, não todo mundo, mas muita gente já viu, que tem na Netflix, inclusive o A Voz do Silêncio está disponível na Netflix. O filme do Makoto Shinkai que eu estava falando era Your Name, né, que acho que Kimi no Na wa, muita gente viu, o filme é um sucesso gigante, tanto no Japão quanto fora do Japão, mas não é o meu favorito dele, já adianto. O Jardim das Palavras é o meu favorito do Makoto Shinkai, é um filme de 40 minutos, é uma média-metragem, que, assim como Na Voz do Silêncio, eu falei que é um soco, uma espécie de soco no estômago, só que diluído, Jardim das Palavras é um soco no estômago e é um soco no estômago, porque só tem 40 minutos. Então você começa, você fala, tá, onde que eu tô? Cara, caramba, olha só onde eu tô. Daí, e vai, 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 até o fim. E você, cacete, mano. Não pode falar palavra, não posso. Você, cacete, mano, que filme foi esse? Mas eu tenho um fraco, então, por esse tipo de animação. Mas ainda assim, o meu favorito entre todos esses é A Voz do Silêncio. Justamente por ele conseguir equilibrar tão bem tudo que ele apresenta, assim. Ele apresenta um monte de coisa e ele equilibra, ele coloca de uma maneira muito tranquila e de uma maneira muito bonita, hein, até. E, tipo, tudo, tudo. E ele entrega tudo que ele fala. Que
muito
ele quer
interessante
entregar.
Isso, porque eu percebo também isso. No Jardim das Palavras também. Porque é um filme meio contemplativo, né? A natureza, a chuva e tal. E aí do nada vem um soco no estômago e vem um melodrama, os personagens começam a discutir e tal. Eles fazem isso muito bem, os japoneses. Eles conciliam esse melodrama, essa coisa da emocional e do sensível, com uma coisa contemplativa, que não fica talvez muito forçada.
Sim. Cara, esses filmes, eles têm um negócio que eu gosto muito de dizer. Eles são muito contemplativos, literalmente, no sentido de existem vários quadros onde é só mostrar a natureza, ou a cidade, às vezes uma estação de metrô, e fica a imagem ali rodando um tempo, às vezes até quase um minuto, e com o som ambiente e tal. Só que, assim, essa cena, ela é necessária, sabe? Ela não é só, é contemplativo. Eu tô vendo um filme cabeça. Não, ela tá ali, tipo, para você respirar, para você contemplar de fato, você como se você tivesse junto com o personagem ali precisando parar, pensar, sentar assim num barranco ali e ficar vendo o sol se pôr, sabe? Então eu adoro isso que esses filmes fazem porque não é só por fazer, tem um propósito e funciona.
Legal que os nossos filmes eles se complementam, porque o meu é para a pessoa ter pesadelos e ela ficar com medo de viver, e o seu é para esquentar o coração e fazer a pessoa se emocionar.
É para fazer a pessoa querer viver. Ele é os opostos. Mas é bom ter os opostos. Você vê um, você vê o seu, daí você fica tenso e você fala: poxa, que eu fiz, mano? Que eu fui ver esse filme? Precisava de alguma coisa aqui para limpar a energia. Daí você vai, toma um banho, daí você põe Na Voz do Silêncio e você fala: pô, daí você vai chorar por outros motivos. Melhores, espero eu.
Então, acho que é isso, né?
Eu acho que é.
Demos aí recomendações que se complementam. Vejam os dois assim, diretos. Um é o A Voz do Silêncio, disponível na Netflix. E o outro é o Under the Silver Lake, que eu vou. Peraí, deixa eu ver o título, como é que é em português. Senão eu
O
posso
Mistério de Silver Lake, né?
errar. É isso mesmo.
Bem, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem dos filmes que a gente recomendou. E até o próximo programa.
Tchau.
Tchau.